como a maioria das pessoas busca a educação formal para ter pelo menos o ensino básico, ensino fundamental, né? Outros já buscam educação superior para ter uma profissão, uma educação técnica. Outros buscam educação religiosa, outros buscam educação emocional, inteligência emocional, enfim, busque educação financeira, porque ela vai te ajudar, caso você coloque em prática, vai te ajudar a eliminar as dívidas, eliminar os gastos excessivos e começar a investir. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele começou a investir com 13 anos. Veja só, com 13 anos ele começou a investir. E ele disse que antes disso estava perdendo tempo. Busque educação financeira, portanto, para você, lá no futuro, ter uma vida bem melhor. Existem alguns vilões do endividamento das famílias. Um deles é justamente a falta de educação financeira. A gente não foi ensinado a lidar com o dinheiro. Infelizmente, a maior parte da população, eu diria que a grande maioria, não teve nenhuma orientação, nenhum ensinamento para lidar com dinheiro. Às vezes o pai ou a mãe, ó, tem que guardar dinheiro, mas para quê? Quanto? Enfim, então a gente não teve essa educação financeira adequada. Então, um dos vilões das finanças é justamente a falta de educação financeira. Depois, a falta de controle, porque a gente vive como se não tivesse amanhã, e acaba gastando tudo e entrando muitas vezes em um endividamento.
Sansão, qual a sua recomendação para quem ganha até 2 salários mínimos e ao mesmo tempo tem 2 ou mais cartões de crédito com limites que ultrapassam os rendimentos mensais?
Ter controle com o cartão de crédito é saber que o cartão de crédito não é uma extensão do seu salário. Infelizmente, as pessoas se perdem com o cartão de crédito justamente em virtude disso. Acham que é uma extensão do salário dela, ficar gastando, quando vê a fatura, está exatamente igual ao que ela faz de dinheiro, ou às vezes até superior. E acaba entrando no crédito rotativo, que é o maior juros que nós temos no Brasil, são os juros do crédito rotativo. A recomendação para quem ganha até 2 salários mínimos e tem 2 ou mais cartões e o limite ultrapassa é eliminar os cartões, cancelar, ficar apenas com um, com limite baixo, e usar esse cartão em situações de extrema necessidade. Aí a pessoa diz, eu não consigo manter minha qualidade de vida. Então você tem que diminuir a qualidade de vida, diminuir o custo de vida, para o seu custo de vida caber dentro daquilo que você faz de dinheiro por mês, dentro do seu salário, no caso aí, 2 salários mínimos. E quem está me ouvindo pode pensar, mas eu não consigo. Então tem que aumentar os ganhos, tem que fazer mais dinheiro, fazendo hora extra, fazendo bicos, enfim, fazendo alguma coisa para você poder manter pelo menos no 0 a 0. O que eu faço de dinheiro, eu gasto por mês. Que a ideia é fazer sobrar, mas se não consegue fazer sobrar no primeiro momento, pelo menos faça com que não falte, para, de novo, não entrar no crédito rotativo, que é um dos mais caros do Brasil.
Como despertar o interesse pela educação financeira?
Uma das coisas que a gente lida quase que a vida toda, desde quando começa a criança a comprar alguma coisa na escola e até o final da nossa vida, a gente lida com dinheiro. E, infelizmente, no Brasil, até então, nós não temos uma educação financeira de qualidade. O que é educação financeira? É um processo no qual os indivíduos ou o indivíduo busca conhecimento, aprendizado sobre como lidar com o dinheiro, como lidar com as finanças, como lidar com a sua vida financeira de uma forma geral. Para despertar para a educação financeira, é primeiro sabendo que a expectativa de vida no Brasil ela está muito alta. Então, a probabilidade de você viver até os 75, 80 anos, 90 é muito grande. Porque tem muita gente que acha que não vou guardar dinheiro não, que eu vou morrer e vou deixar aí para os outros. Não, a probabilidade de você morrer, ter uma vida longa, é muito maior do que você morrer mais cedo. Esse é um primeiro ponto. Estamos falando de estatísticas. O segundo ponto é que eu não vou precisar única e exclusivamente do INSS. Inclusive tem um vídeo no meu canal falando sobre o INSS. Tem muitas pessoas que acham que o INSS é uma poupança pessoal. Não, ele é um seguro social que as minhas contribuições estão pagando as aposentadorias e pensões das pessoas que estão recebendo hoje. As pessoas que têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 até 45 anos, possivelmente não vão se aposentar no Brasil, ou, caso se aposentem, vão ter uma aposentadoria muito baixa, muito aquém das necessidades. Você pode perguntar a qualquer aposentado hoje pelo INSS, que ele vai dizer que o que ele recebe de aposentadoria ou de pensão, às vezes não dá para pagar os remédios, às vezes não dá para pagar a alimentação. Então, é saber, poxa, eu lido com dinheiro, eu uso o dinheiro o tempo todo. Eu não sei como fazer isso funcionar da melhor maneira possível para mim. Então, eu vou buscar um conhecimento maior, vou buscar entender como funciona os investimentos, como funcionam os juros compostos, como eu posso ganhar através dos juros compostos e, muito pelo contrário, não pagar para os bancos. Eu ganhar juros compostos e não ter que pagar juros compostos para os bancos. Então, entendendo isso, você percebe a necessidade de aprender. Eu entendi essa necessidade de aprender, eu quero aprender, eu começo a buscar informações e hoje, graças a Deus, nós temos informações das mais variadas possíveis no YouTube, Instagram, em todas as situações que podem nos ajudar. Inclusive, se você quiser seguir o meu canal lá no YouTube, pode colocar o João Sansão, você vai encontrar, ou pode colocar também Poupe, só P-O-U-P, Poupe Invest, que você vai encontrar. Ainda tem poucos vídeos e a partir do mês que vem eu vou começar a colocar muito mais vídeos lá para ensinar as pessoas a não deixar o dinheiro somente na poupança, a não ficar a vida toda endividada.
Como usufruir da nova lei que determina que operadoras de cartões não podem aplicar taxas de juros abusivos?
A nova lei limitou os juros do crédito rotativo. É interessante porque a pessoa não vai pagar juros exorbitantes, porém, se essa mesma pessoa não tiver um controle financeiro, não tiver cuidado, vai continuar pagando juros de 100% do que ela deve no cartão de crédito, o que não é uma coisa interessante também. Então tem que ter bastante cuidado, não é porque essa lei veio para ajudar as pessoas que você deve usufruir dessa lei, porque ela deixou o cartão de crédito, os juros, menos pior. Não é que melhorou, é que deixou menos pior. E de novo, se você entra nos juros do cartão de crédito, ele vira uma bola de neve, é juros sobre juros, o famoso juros compostos. E os juros compostos, eles são muito bons quando é a seu favor. Quando é contra você, é você que tem que pagar, é horrível e você pode financeiramente vir a quebrar. Tem que ter bastante cuidado com cartão de crédito. Cartão de crédito é para ser usado com muita sabedoria, dentro, no máximo, do seu limite de ganhos por mês. E as pessoas ouvindo isso podem dizer, não, isso é impossível, não tem como fazer, enfim, mas tem sim. Se você organizar suas finanças de uma maneira a que o seu orçamento fique pelo menos no 0 a 0, já tá bom, já tá ok. O ideal é que você faça sobrar no final do mês. Sobrar para quê? Para começar a montar sua reserva de emergência. Vamos pensar na pandemia. Muita gente ficou a Deus dará na pandemia, ficou em uma situação muito difícil porque consumia tudo aquilo que ganhava no mês e chegou na pandemia não tinha reserva nenhuma. E aí teve dificuldades extremas. E a pessoa pode pensar, mas eu ganho um salário mínimo, ganho 2 salários mínimos. Busque ganhar mais, busque fazer mais dinheiro, se desenvolvendo, se qualificando. E aí muita gente pode estar ouvindo e dizendo, não, isso daí não é para mim, é impossível, é para todo mundo. E só para terminar, o ideal é que você viva com 70% daquilo que você ganha, 60% daquilo que você ganha. O restante é para começar a montar sua reserva de emergência e também pensar no seu futuro, uma previdência privada, porque, eu repito, o INSS não é suficiente, nunca será suficiente para te dar uma qualidade de vida pelo menos parecida com a que você tem hoje. Então, o ideal é guardar 10, 20% de tudo aquilo que você faz por mês de dinheiro para nunca ficar apertado quando a dificuldade aparecer. Porque imprevistos são previsíveis, a gente só não sabe quando ele vai acontecer. E a maioria dos imprevistos que acontecem na nossa vida requer dinheiro. E se a gente não tem dinheiro, vai buscar ajuda das pessoas, da comunidade, vai buscar um empréstimo, e aí buscando um empréstimo, dependendo do tipo do empréstimo, é caro. Então, o ideal é que se guarde, no mínimo, 10% daquilo que se faz todo mês.